A gente abre o Tarde de Notícias desta sexta-feira trazendo informações sobre a prisão de pessoas envolvidas com a ex-sinhazinha da Fazenda, Didia Cardoso. Ontem, ainda no CBN Tarde de Notícias, a gente trouxe o que tínhamos apurado no momento e agora te contando mais desdobramentos sobre esse caso. Reforça, inclusive, que Didia morreu na última terça-feira, ainda no início dessa semana, e a polícia então passou a investigar o caso.
Enquanto tentavam fugir, Cleusimar Cardoso, Ademar Farias Cardoso e uma funcionária do Salão de Beleza da empresária Didia Cardoso foram presos preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas, na zona norte de Manaus, nessa quinta-feira. Durante a ação, eles estavam supostamente sob efeito de drogas. Na casa da família, a polícia apreendeu materiais como seringas, anestésicos, medicamentos de uso controlado e possíveis entorpecentes. Computadores e uma mala também serão periciados. A justiça expediu 5 mandados de prisão preventiva contra a mãe, irmão e 3 funcionários que trabalhavam no salão de Didia Cardoso. Na lista de crimes estão estupro, associação para o tráfico de drogas e venda de drogas. De acordo com o mandado de prisão, todos são investigados por tráfico e associação para o tráfico. Esses são os crimes que a mãe, Cleusimar Cardoso, pode responder, assim como a gerente do Salão de Beleza, Verônica da Costa. A mesma investigação recai sobre Marnison Vasconcelo Dantas, que até a noite de quinta não tinha sido preso ou se entregado. Já Ademar, irmão de Didia, também é investigado por estupro. Claudiene Santos da Silva, que se entregou na noite de quinta-feira, é investigada com base nos artigos 131 e 284 da Lei 2848, que fala sobre a prática de transmitir doença por meio de material contaminado e também prescrever, ministrar ou aplicar qualquer substância. De acordo com Kevin Telles, advogado de Claudiene, sua cliente é inocente e eles vão reunir provas para provar a inocência dela.
Na verdade, ela só informa mesmo que ela é inocente, né? Que ela não tem nenhum envolvimento nem com venda, né? Nem com qualquer substância ilícita, né? Que ela é apenas uma mera prestadora de serviço do salão e nós vamos aí procurar provar a inocência dela.
Os 3 presos foram levados para o primeiro DIP, mas não foram ouvidos durante a noite. Conforme a advogada de defesa, Lidiane Roque, os 3 estavam sob efeito de drogas e, por isso, não tinham condições de falar em depoimento.
Eles estão aguardando lá, eles vão jantar, né? E amanhã eu vou acompanhar, né, o dia deles todo, porque eles têm audiência de custódia, enfim. A nossa intenção é fazer com que eles recebam tratamento.
Entre 2016 e 2020, Didia Cardoso encantou os torcedores do Garantido ao representar a Sinhazinha da Fazenda no Festival Folclórico de Parintins. Catiane Moura e Lucas Alvarado, para a CBN Amazônia.
E ó, com outros desdobramentos ainda sobre esse caso, a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma clínica veterinária aqui em Manaus. Até aonde, enfim, apuramos a situação aqui pelo Grupo Rede Amazônica, o que se sabe, o que se tem de informações é que essa clínica veterinária fornecia, então, o medicamento que causava toda essa dopagem e sensações alucinógenas. A gente acompanha agora com o José Carlos Amorim.
A clínica veterinária, alvo da operação desta sexta-feira pela polícia, fica no bairro da Redenção, em Manaus. De acordo com uma testemunha, em depoimento à polícia, a família da Didia conseguia obter um medicamento chamado ketamina aqui nessa clínica veterinária, que vendia essa substância sem a exigência de receita médica. A ketamina ou cetamina é utilizada como anestésico para cães, gatos, cavalos, diversos animais, mas também é utilizada desde a década de 60 para seres humanos. O problema é que na década de 80, essa substância passou a ser utilizada como droga recreativa e, por isso, se tornou um medicamento com exigência de receita médica e uma droga ilícita. Essa substância ficou extremamente conhecida no ano passado, depois da morte do ator de Friends, Matthew Perry. De acordo com a autópsia, ele morreu em decorrência de efeitos agudos causados pela cetamina, que causa efeitos alucinógenos em seres humanos. A polícia, então, esteve aqui, de acordo com alguns moradores, pela manhã, para verificar essa denúncia, esse trecho do depoimento feito à polícia por uma testemunha.
E ó, falando especialmente sobre outras informações que foram surgindo, enfim, com o posicionamento da Polícia Civil sobre o caso Dídia, de acordo com outras informações que a gente apurou aqui no grupo Rede Amazônica, a polícia identificou a existência de um grupo chamado Pai, Mãe, Vida, que foi classificado como uma espécie de seita, e esse grupo, né, gerenciado, enfim, pela própria família de Dígia, o irmão e a mãe, ele promovia o uso e a comercialização de cetamina aqui em Manaus. Esse grupo também fazia aplicação forçada das substâncias em integrantes e obrigavam os funcionários do salão onde Dígia era sócia a participar também dessa doutrina. A gente reforça também que a cetamina é considerada uma espécie de anestésico que causa uma sensação dissociativa, alucinógica, mas também, né, com essas sensações, reverberam em outras, como bem-estar, com um potencial forte de sedativo quando usado na espécie de droga recreativa, como a gente acaba de ouvir com o José Carlos Amorim. Em doses menores, quem consome então essa substância pode sentir uma euforia e ter episódios de sinestesia, ou seja, ver sons e também ouvir cores. Com isso, as investigações elas indicam ainda que algumas vítimas do grupo foram submetidas à violência sexual e também a aborto. Por aqui a gente vem acompanhando outras apurações, né? Apurando, na verdade, o grupo Rede Amazônica. E outros detalhes que a gente traz sobre esse caso também é que a mãe e o irmão de Didi administravam essa rede de salões, que era também utilizada como ponto de distribuição da cetamina. Os dois tinham a ajuda de outros funcionários responsáveis, né, pela compra, distribuição e aplicação das substâncias em membros da organização e que também eram tidos como vítimas. Enfim, a gente segue acompanhando mais desdobramentos sobre esse caso durante a tarde desta sexta-feira. Acontece uma audiência de custódia os membros, né, que estão sendo investigados por parte da polícia no Fórum Ministro Enoque Reis, inclusive aqui na Avenida André Araújo, que também dá acesso à sede do Grupo Rede Amazônica em Manaus. A gente está acompanhando, trazendo mais desdobramentos ao decorrer da programação da CBN.